Boa noite a todos.
Boa noite.
Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, daremos início ao nosso trabalho. Queria cumprimentar aqui o diretor do SAAI, Valentim, o Dadalto aí, da CIE, demais presentes aqui. Seu Bonella, obrigado aí pela presença. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zaná, presente. Charles Gag, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Nasci de Abreu Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito o primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2019. Ata número 23 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, na sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanata Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Nilton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami. A sessão foi presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon, presidente, e secretariada pelo vereador Charles Geiger, primeiro secretário. Havendo quórum legal, excelentíssimo presidente, após chamada dos vereadores presentes, declarou aberta a sessão e, ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 10 de setembro de 2019, a qual foi posta em discussão e votação e aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicitou que fosse providenciada a leitura do expediente do dia. Oriundos do prefeito, leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 204 de 2019. Encaminha o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de agosto de 2019. O excelentíssimo presidente informou que o referido documento está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos de diversos, leitura do ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, número 78 de 2019. Encaminha o balancete mensal da receita e despesa e relatórios complementares do SAAI, referente ao mês de agosto de 2019. O excelentíssimo presidente informou que o referido documento está à disposição na Secretaria da Câmara Municipal. Oriundos dos vereadores, a apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de agosto de 2019. O excelentíssimo presidente informou que encontra-se cópia na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta manifestação favorável ao Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 4 de 2019, de autoria da mesa diretora, que altera e inclui anexos na Lei Complementar número 19, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal e revoga a Lei Complementar número 20 de 2019. Posto em discussão e votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta argumentação favorável ao Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 26 de 2019, que dispõe sobre a autorização para a contratação por tempo determinado de técnico em meio ambiente para atender às necessidades do poder público. posto em discussão e votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. O vereador Armando Zanatta, após cumprimentar a todos e parabenizar o trabalho da Polícia Militar no município, apresentou o requerimento verbal para ser apreciado pelo plenário, considerando a aprovação do projeto de lei do Executivo número 20/2017 pela Câmara Municipal e sanção da lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento na linha de crédito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos do BNDES junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$2 milhões. Requer do chefe do Poder Executivo que informe qual o valor do financiamento realizado e onde foi aplicado o investimento, bem como informações a respeito do mesmo. Posto em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. O vereador Charles Geiger apresentou indicação verbal para ser apreciada pelo plenário, solicitando ao chefe do Poder Executivo que providencie a extensão de rede de iluminação pública na comunidade de Caco do Pote, no trecho de aproximadamente 900 metros de extensão ao lado da estrada vicinal. Justificou que o pedido se faz necessário, tendo em vista que próximo à estrada há uma grande aglomeração de residências, o que beneficiará aproximadamente cerca de 20 famílias, além de outros benefícios. Posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. Os vereadores manifestaram votos de pesar. O vereador André Sartori e o vereador Jonas Nunes Simões aos familiares de Arcângelo Partelli, o vereador Narciso de Abreu Grassi aos familiares de Otávio Fregonassi e o vereador Armando Zanatta aos familiares de Maicon Meroto. Postos em votação nominal, foram aprovados por todos os vereadores. O vereador Narciso de Abreu Grassi solicitou o envio de ofício ao Ministério Público em nome da Câmara Municipal, solicitando que intervenha na solução da problemática encontrada no cemitério público municipal, pois não há vaga para sepultamento e novos túmulos, além disso, há túmulos quebrados e pouco espaço para circulação. Lembrou que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves já apresentou por diversas vezes indicação apreciada pelo plenário para o chefe do Poder Executivo, para que providenciasse um novo espaço para a construção do cemitério público. No entanto, a situação continua a mesma. Destacou a importância e necessidade para as famílias alfredenses. O presidente Gilson Luiz Belon enfatizou que já foi feito por diversas vezes o pedido ao chefe do Poder Executivo. A prefeitura já até se manifestou, mas não foi encontrado um local adequado para a instalação de um novo cemitério. Acredita ser necessária a desapropriação de uma área para a concretização. Deferiu o pedido e informou que será encaminhado o ofício. O vereador Nilton César Belmoque, após cumprimentar a todos, inclusive os policiais militares presentes no plenário, parabenizou a Polícia Militar do município pelo trabalho que vem realizando em Alfredo Chaves. Destacou que sempre fazem um bom trabalho, mas lembrou da necessidade de olhar para o lado humano desses profissionais. Relatou o estado de calamidade do local de funcionamento do Departamento da Polícia Militar, DPM. Citou o documento que tem em mãos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que relata várias irregularidades, como risco de incêndio, risco de vida aos funcionários e comprometimento da qualidade do trabalho. Justificou que, junto com o prefeito e secretários municipais, foi feito o pedido solicitando a reforma da DPM, mas como ainda não foram atendidos, solicitou ao presidente que seja enviado ofício em nome de todos os vereadores ao governo do estado para formalizar a necessidade e o referido pedido. O excelentíssimo presidente também lembrou que foi feito este mesmo pedido ao governo passado, mas que não obtiveram resposta, Em uma oportunidade, foi solicitado ao atual governador, que fez a anotação do pedido. Acredita que o novo envio da solicitação irá contribuir para a concretização da reforma. O vereador Armando Zanata informou que conversou com o deputado da Vitória a respeito da necessidade de aquisição de equipamentos de proteção e viatura para a Polícia Militar. Conversou com o deputado Sérgio Vidigal e confirmou o destino de R$100 mil para a Pestalozzi e R$70 mil para a instituição Casalar Aconchego do Idoso. Lembrou que o deputado da Vitória não confirmou ainda, mas acredita que irá ajudar a Polícia Militar. O vereador Narciso de Abreu Grassi destacou a necessidade de lutar para que seja feita a reforma da DPM, aquisição de coletes de proteção e melhoria do salário dos policiais militares do Espírito Santo. Havendo o vereador escrito no grande expediente, o excelentíssimo presidente concedeu o uso da palavra. O vereador Jonas Nunes Simões, após cumprimentar a todos, solicitou que seja enviado aos familiares de Arcângelo Partelli não apenas o voto de pesar, mas que seja registrado nos anais da casa a homenagem à sua pessoa. Lembrou a data e local de seu nascimento, sua esposa, seus filhos, Newton, Dulcino, Dulce, Lucínia, Marilene e Jocelene. Destacou as suas qualidades e os benefícios realizados, sendo um cidadão ilustre e muito especial, que não era político, mas amava a política, querido e muito conceituado, que não media esforços para ajudar as pessoas, que sempre iluminou a vida com seu carisma e possuidor de uma marca pessoal valiosa, sendo um exemplo de pai, amigo e pessoa para toda a sociedade. Parabenizou também a Polícia Militar do município e expôs que acredita que há projeto de melhoria do espaço da DPM e que a respeito do salário é algo muito complexo, mas se for possível contribuir, assina embaixo. Lembrou que as críticas dos munícipes com relação à disponibilidade do profissional pediatra é muito grande, que considera desnecessário a criança ter que passar pelo clínico geral. O vereador Narciso de Abreu Grassi citou que o município na área da saúde é administrado por uma empresa terceirizada e que muitas vezes não tem o mesmo carinho, pois leva-se em conta o interesse financeiro. O vereador Jonas Nunes Simões destacou que mesmo que as pessoas falam da área da saúde do município como ruim, afirmou ser melhor que muitos lugares do Brasil, citando alguns exemplos. O excelentíssimo presidente lembrou da reunião do Conselho Municipal de Saúde como espaço para a deliberação das discussões da saúde. Convidou a todos para participarem conforme o convite na pasta de todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente sessão, convidou a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de outubro de 2019, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, segue para a leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente, estando o áudio da presente sessão disponível no site oficial da Câmara Municipal. Sala das Sessões, 9 de outubro de 2019. Charles Geiger, primeiro secretário, e Gilson Luiz Belon, presidente.
Antes de colocar ata em discussão, queria registrar a presença do nobre colega aí, né, o vereador de presidente da Câmara de Anchieta, o Kleber Pombo, e demais companheiros aí presentes. Em discussão, a ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Geig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovada a ata por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Sessão ordinária, dia 9 de outubro de 2019. Alfredo Chaves, 30 de setembro de 2019. Mensagem ao projeto de lei número 27. Senhor presidente, dispõe sobre alterações no plano plurianual 2018-2021. Temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que versa sobre alteração no plano plurianual 2018-2021, cumprindo o dever de criar instrumentos de planejamento das ações governamentais nos moldes exigidos pela legislação em vigor. O projeto de lei em pauta objetiva dar condições ao Executivo Municipal de adequar os instrumentos de planejamento da ação governamental ocorridos em decorrência das alterações realizadas através da Lei Complementar número 15 de 2019, que desmembrou a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O desmembramento da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos se fez necessário com vistas à melhoria dos serviços públicos ofertados pelo município, que com a criação das secretarias específicas irá ampliar os mecanismos de controle e a captação de recursos para ambas as pastas. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência de nobres edis, esperando que o mesmo venha merecer uma acolhida favorável, em virtude de ser um projeto de relevante interesse público e de fundamental importância para a adequação dos instrumentos de planejamento da ação governamental à Lei Complementar número 15 de 2019. Reiteramos a oportunidade a Vossa Excelência e seus pares, os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinário número 27, dispõe sobre alterações no Plano Plurianual 2018-2021.
Encaminho esse projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 28 de 2019. Dispõe sobre a alteração de demonstrativos de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2019. Senhor Presidente, a Lei Municipal número 683 de 2019, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentária e esclareceu as metas fiscais e prioridades para o exercício de 2020, que com a elaboração da proposta orçamentária anual, necessitou de ter a previsão de arrecadação readequada à realidade financeira do município, elevando a meta de arrecadação prevista para 2020 de 54 milhões para 55 milhões e 900 mil reais. Neste aspecto, torna-se imprescindível a adequação das metas fiscais e meta de arrecadação da administração municipal para o exercício de 2020, objetivando proporcionar ao município condições técnicas de encerrar o exercício financeiro de 2020 dentro do equilíbrio fiscal tão preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, aproveito para saudar os nobres vereadores e solicitar a aprovação do projeto de que ora apresento, reafirmando os meus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2019. Dispõe sobre alteração de demonstrativos de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei Ordinária número 29, estima receita e fixa a despesa do município de Alfredo Chaves para o exercício financeiro de 2020. Alfredo Chaves, 30 de setembro de 2019. Mensagem ao projeto de lei número 29. Senhor Presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que versa sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2020. A elaboração deste importante instrumento de planejamento foi realizada de acordo com a legislação em vigor e, em especial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada nessa Casa, o Plano Plurianual 2018-2021 e pelas Leis Federais número 4.320/64 e número 101/2000. As projeções da Receita estão baseadas em uma análise evolutiva dos últimos anos, dentro da perspectiva de crescimento de algumas rubricas, tais como transparência de recursos do Ministério da Saúde para o atendimento de urgência e emergência, considerando ainda a evolução das receitas do FPM e ICMS, bem como as receitas próprias do município. As demais receitas foram projetadas em índices oficiais que estabelecem a participação do município nas transferências da União e Estado, bem como no comportamento das receitas dos últimos 4 anos. A fixação da despesa foi estabelecida dentro de uma perspectiva de arrecadação de receita conservadora, visando com isso o equilíbrio entre as receitas e despesas, bem como as metas fiscais previstas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimento do município através de custos cada vez mais baixos. Não podemos deixar de contar com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação de importantes matérias envolvendo o orçamento e o desenvolvimento de ações públicas para atendimento das demandas da sociedade. Assim, aproveitamos a oportunidade para saudarmos os nobres edis e solicitarmos a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos em sua íntegra, reafirmando nossos sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 29. Estima a receita e fixa a despesa do município de Alfredo Chaves para o exercício financeiro de 2020.
Esse projeto de lei ordinária do Executivo, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, os vereadores têm o prazo de 10 dias, a partir desta data, para apresentar emendas ao projeto de lei e informo ainda que esse documento estará à disposição dos vereadores na secretaria desta Casa e após encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 31 de 2019. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e provisório de profissionais de educação. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 31 de 2019. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Incluso, remeto à análise desta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Entretanto, excetua a Lei Maior, em seu artigo 37, inciso 9, dispondo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, trazendo à baia a autorização para a contratação com dispensa de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. Admissão em caráter emergencial para atender a necessidade de excepcional interesse público prevista no inciso 9 do artigo 37 da Carta Magna, bem como no inciso 9 do artigo 32 da Constituição Estadual, em razão do princípio da continuidade de prestação de serviços, embasam a autorização ora proposta. A proposição em tela, por sua vez, prevê contratações temporárias emergenciais, justificada pela necessidade de funcionamento dos serviços essenciais de educação, assim como preenchimento das vagas remanescentes, provenientes de substituição, as quais não podem ser ocupadas por profissionais efetivos, haja vista aquelas terem caráter provisório e não definitivo. Insta salientar que, no decorrer do ano, há sistematicamente a necessidade de contratações em razão de diversos eventos, tais como vacância dos cargos de profissionais efetivos por motivo de aposentadorias, exonerações ou mesmo para licenças legalmente autorizadas, dentre outros. Destarte, acreditando no espírito público dessa colenda Casa de Leis, esperamos contar com a participação dos nobres vereadores no acolhimento do projeto em tela, para que seja apreciado, discutido e aprovado na íntegra. Estas são as razões da presente proposição. Antecipadamente agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 31 de 2019, ementa, autoriza contratação temporária em caráter emergencial e provisório e dá outras providências.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final, à Comissão de Finanças e Orçamento e à Comissão de Saúde, Educação e Assistência.
Projeto de Lei Ordinária número 32 dispõe sobre a denominação do posto de saúde municipal na localidade de São Francisco de Batatal, posto de saúde Alexandre Esgúmaro. Alfredo Chaves, 7 de outubro de 2019. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 32. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossas Excelências e dignos pares o Projeto de Lei Ordinária número 32, que dispõe sobre denominação do posto de saúde municipal na localidade de São Francisco de Batatal, zona rural neste município. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o seguinte cidadão alfredense: senhor Alexandre Esgúmaro, considerando que o mesmo sempre residiu na comunidade de São Francisco de Batatal, desde os 2 anos de idade, de família tradicional da aludida localidade. E ainda considerando que o mesmo foi atuante assíduo da Igreja Católica de São Francisco de Batatal, bem como na comunidade de um modo geral, considerando que o mesmo foi conselheiro do MEPES, Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves, desde a fundação da mesma até seu falecimento, considerando que o mesmo participou efetivamente como membro e diretor do Sindicato Patronal de Alfredo Chaves. Pelos motivos acima elencados, entendemos por pertinente prestigiar o saudoso munícipe Alexandre Esgúmaro com denominação do bem público municipal. Diante do exposto, solicito aos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 32, dispõe sobre a denominação de prédio público no município de Alfredo Chaves, Espírito Santo.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final.
Oriundos de diversos. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 204 e 216 de 2019, informam que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referentes aos meses de setembro e outubro de 2019 e que estão disponíveis nos sites da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Este documento estará à disposição de todos os interessados na Secretaria desta Casa.
Balancete, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 327 de 2019, que encaminha o balancete mensal das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2019.
Este documento estará à disposição de todos os interessados na Secretaria desta Casa.
Oriundo dos vereadores, requerimento número 8 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Narciso de Abreu Grassi, vereador, com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, no prazo de 30 dias, previsto no artigo 45, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal e artigo 206, parágrafo único do Regimento Interno, encaminhe a esta Casa de Leis relatório contendo nome completo, cargo ocupado, valor da remuneração e data de admissão dos funcionários contratados pela entidade denominada Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, que atua em Alfredo Chaves por força do contrato de gestão com a municipalidade. Por fim, solicita que seja encaminhada toda a documentação referente aos questionamentos acima. Ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 23 de setembro de 2019. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Nosso presidente de Anchieta, Clebe Pombo, obrigado pela presença. Demais que acompanham lá no gabinete, Ronaldo Bianchi e outros mais. Boa noite. Esse requerimento se faz necessário que no site você não encontra nada a respeito dessa firma terceirizada. E o montante mensal, cada mês aumenta mais. Então, se faz necessário, para esclarecimento do povo, né, que me pede informação, que essa firma me mande na íntegra o que eu estou pedindo. Porque o que eles mandam, só Deus. Eu acho que nem Deus para ver o que eles me mandam, o que a gente pede. Então eu quero que me mande aqui na íntegra o que eu estou pedindo aqui. Tá vendo? Cargo que ocupa, valor de remuneração, quantos funcionários tem nessa firma, porque o valor que essa firma terceirizada hoje recebe, que administra essa saúde de Alfredo Chaves, que é uma vergonha, nós temos um médico que é prefeito, tá vendo? E terceiriza uma saúde que era essencial para ele comandar. E ele vai e terceiriza a saúde, que hoje sem saúde não se vive. Então, está levando um dinheiro alto, né? Porque era Invisa que coordenava. A Invisa, todos o que ocupava essa firma, a Invisa, foram presos pela Polícia Federal. Aí, de tanto eu meter o cacete aqui nessa casa, aí transformaram para Psiquiátrico Espírito Mahatma Gandhi. Então, meu amigo, vamos fiscalizar, porque a coisa é complicada. Existem coisas erradas. E eu estou aqui para cumprir com o meu dever.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Indicação número 31, autoria vereador Gilson Luiz Belão. Indica a instalação de iluminação pública. O vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a instalação de iluminação pública em parte do trecho da rua José Belão Filho, via estrada de São Pedro, compreendido entre a residência do senhor Carlos Luiz Fardim até a residência do senhor Newton Liberato, no distrito de Matilde, neste município de Alfredo Chaves. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que não existe iluminação pública no local, o que dificulta a vida dos moradores. Além disso, trata-se de um trecho curto, aproximadamente 700 metros, sendo uma complementação da rede que já existe no local. Ademais, o pedido é fruto de morador do distrito, conforme cópia do processo administrativo número 398 de 2019, que segue em anexo. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de outubro de 2019, Gilson Luiz Belão, vereador.
Em discussão. Essa extensão dessa iluminação pública, esse é um pedido que a gente vem fazendo há bastante tempo, né, e que é de grande interesse, né, lá para o pessoal que mora nessa rua. Ela termina lá na oficina do Paulo Fardim, como todo mundo conhece, e vai até a residência dos Liberato. Eu peço aos vereadores, né, que entendam esse caso. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilson César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Indicação número 32 de 2019. Autoria, vereador Armando Zanatta Engle Ribeiro. Ementa, indica implantação de programa social. O vereador infracinado, com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie dentro das possibilidades orçamentárias os estudos devidos e a implantação via projeto de lei de programa social para distribuição de vale-feira para pessoas de baixa renda, consistente na concessão de R$ 20,00 por semana para gasto nas feiras de hortifruti realizados no município. Justificativa. A presente indicação sugere ao Poder Executivo a implantação do programa que possibilita que pessoas de baixa renda possam ter acesso a alimentos de boa qualidade nas feiras municipais. Por outro lado, também fomentará a agricultura local, já que mais pessoas poderão consumir os produtos agrícolas, o que, por fim, valorizará os agricultores de nosso município. Portanto, verifique-se o interesse público na presente questão. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de outubro de 2019. Armando Zanatta Engle Ribeiro, vereador.
Em discussão.
Eu quero... Primeiro, boa noite a todos, né? Nosso presidente da Câmara de Anchieta, boa noite, Ronaldo, boa noite os demais. Muito bacana ver a Câmara cheia hoje, que quase nunca está assim, muito bom. Trabalhar assim dá mais vontade ainda. Eu quero pedir para acrescentar também nessa indicação o aumento do ticket de alimentação dos funcionários da Prefeitura. E agora eu vou explicar o motivo por qual eu pedi o Vale Feira. Eu estou... pedi novamente esse vale-feira, que ano passado eu também pedi. Qual o intuito do vale-feira e qual o intuito para as pessoas também do interior? Porque tem uma feira ali toda sexta-feira. E dando vale-feira para as pessoas que precisam, as pessoas de baixa renda, não é começar com 500 famílias, mas começa, já que o município não tem uma verba que pode botar todas as famílias, começa com 100 famílias, um vale-feira de R$ 20 por semana, que só pode ser gasto na feira nossa de Alfredo Chaves. O dinheiro vai circular para a gente, vai circular com quem está precisando comprar comida e vai circular também para os agricultores do nosso município. Então vai girar o dinheiro dentro do nosso município. Então é muito válido esse vale-feira. Até peço que, se possível, todos os vereadores assinem para chegar até o prefeito. Não é nada demais. Se começar ali com R$20, com 100 famílias, isso não vai quebrar o município, não. Se ele quiser fazer isso, ele pode, sim. Não pode fazer para 1.000 famílias, mas 100 famílias não é nada demais. Eu acredito que vai valer muito. Porque talvez a pessoa fale assim, ah, R$20 é pouco. Não é pouco não, com R$20 eu vou na feira ali, faço uma compra, que ajuda muito dentro da cozinha na hora de comer. Então, eu acho muito válido e peço a vocês o apoio de vocês, né?
Vereador, hoje o vale alimentação dos funcionários da prefeitura é administrado por uma firma terceirizada. Isso é um absurdo. A firma terceirizada com que administra o Vale Alimentação. É louvável esse pedido, porque o funcionarismo merece. Mas se o Vale Alimentação, o Vale Alimentação da prefeitura é administrado por uma firma, eu acho difícil o prefeito assumir um encargo desse. Hein?
Então tira a firma, se prejudica, tira a firma. E tudo sobe, gasolina sobe, diesel sobe, o preço da comida sobe. E se o ticket de alimentação não subir, meu amigo, não vai dar para nada para quem está trabalhando. É um absurdo.
Isso aí depende muito das condições financeiras do município, né?
Não, mas o argumento sempre é o que não tem dinheiro, para qualquer coisa que pede. Então okay, tem que pedir.
Tá. Vereador, em votação.
Zanato. Vereador Zanato, seria louvável se pudesse atingir não só 100, 200, 500, 1.000,
2.000
famílias. Seria louvável. Né? A gente sabe da responsabilidade e a gente conhece a responsabilidade do chefe do executivo, principalmente nas questões dos serviços essenciais à população. A questão do Vale Alimentação nosso ser gerenciado por uma empresa já foi debatido aqui nessa casa, que a empresa que gerencia o cartão de Vale Alimentação, a prefeitura não tem despesa nenhuma com essa empresa. A empresa negocia o percentual de honorários dela com o comércio local. Ou seja, o dinheiro que a prefeitura repassa para a empresa é exatamente aquilo que a empresa repassa para o servidor.
No caso, a empresa não tem ganho, então. Ela pega
ela
e dá?
Tem, o que ela tem de honorários é o que ela negocia com os fornecedores. Isso está no contrato. Os fornecedores, os supermercados credenciados que querem aderir, ele negocia diretamente um desconto, um percentual para com a empresa. É o que a empresa leva. Do dinheiro que a prefeitura repassa para a empresa, é 100% repassado ao servidor. Tá? Isso está no contrato, já foi debatido nessa casa, não tem, e a gente prima pela transparência. É dessa forma. E temos todas as documentações, estão abertas de acesso para todo mundo que quiser ter essa informação.
Entende? Não, o meu intuito é o quê? É aumentar o ticket de alimentação e conseguir o vale-feira. Acredito eu que todos os vereadores aqui estão a favor, ninguém é contra isso. Até porque quem botou a gente aqui foi a população, então a gente tem que brigar por eles, né?
Tem no balanço mensal, receita e despesa, gasto com a firma que administra o Vale Alimentação. É uma desculpa esfarrapada, essa do vereador Daniel. Você está querendo defender o prefeito, é um direito seu, que você hoje aqui defende o prefeito de corpo e alma. Eu estou aqui para falar a realidade. A firma trabalha de graça. A firma trabalha de graça, não recebe nada. Está aqui. Eu tenho aqui mãos aqui, ó. Tenho aqui mãos. Recebeu no mês, em 2 meses... quase R$26.000 empório card limitada. Como é que é isso, rapaz?
O que ela repassa.
É o que ela repassa. A firma trabalha de graça.
É o que ela repassa ao servidor.
Por que que não repassa direto aos servidores? Por quê? Porque essa firma?
Vai gerar
despesa para a prefeitura? Ah, mas que desculpa esfarrapada. Para com isso, vereador. Pelo amor de Deus.
Dá licença, se a empresa, já foi explicado aqui nessa casa, a gente já analisou os contratos, Se a prefeitura repassar em forma de dinheiro para o servidor, vai gerar incidência de despesa de INSS. Aí sim o servidor não vai receber aquela quantia exata. O que a prefeitura repassa para a empresa é o que ela repassa ao servidor, em forma de alimento no supermercado. A empresa sobrevive de quê? Ela negocia, ela tem a liberdade de negociar com a rede de comércio credenciado que queira aderir ao programa, ao trabalho dela, e ela negocia um desconto nisso. É disso que ela sobrevive.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag. Pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Tirar de pauta a próxima indicação minha. Tirar de pauta a próxima indicação.
Já foi atendido.
Antes de fazer uso da palavra,
eu queria fazer uma indicação verbal, ultimazinha,
só
com um pedido.
Eu gostaria também de fazer que a gente mandasse, a Câmara mandasse um ofício, que todos os vereadores estivessem a par do que está acontecendo. Domingo agora, lá na minha comunidade de Matilde, na estação ferroviária, hoje inclusive veio presidente da associação, foi lá em casa, várias pessoas. Quero saber, inventaram um trenzinho lá na estação, eu queria saber com que autorização, é louvável isso, né? Dar a volta de trem até no túnel, está indo até perto lá na volta da ferradura. O cara lá de Vitória não pediu autorização de ninguém, a prefeitura nem sabendo disso está. A FCA também, eu acho que também não está sabendo. Isso aí causa um perigo. Ele está transportando 10 a 12, 15 pessoas por viagem, cobrando R$10 por cabeça. Domingo trabalhou o dia inteiro. Eu não estava em Matilde no domingo fazendo uma viagem, mas hoje teve uma cobrança lá na minha comunidade, inclusive com toda a razão. Isso aí é uma coisa louvável, entendeu? Quem dera, né? Mas que estivesse tudo legalizado. Junto à prefeitura, junto à Secretaria de Turismo, né? Seria uma boa coisa, mas precisa saber, porque isso aí pode causar também um prejuízo para o município e perigo, né? O cara está fazendo uma coisa sem... Eu acho que não tem autorização, não. Ele está vindo com um reboque, trazendo de Vitória, aí chega lá, ele monta na linha do trem ali, o trem não está mais passando, né? Mas passa de vez em quando, passa o tal do trolley de linha que fala, que é fiscalizando a linha. De repente encontra um negócio daquele lá, não dá tempo numa curva, não dá tempo de tirar, vai acontecer um acidente, com certeza.
Presidente, tem que ter autorização do Corpo de Bombeiro, segurança.
Oi?
O Corpo de Bombeiro tem que autorizar.
Não, autorização, isso que eu estou querendo saber, de quem ele tem autorização para poder fazer esse tipo de transporte. Aí eu gostaria de que até que fosse, entrasse em votação, né? O prefeito tomar uma providência, né? Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag. Pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Primeiro, queria saber, botar em votação o quê? Não entendi, não. Você está pedindo para o prefeito o quê? Fiscalizar. Sim. Aprovado, com certeza.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Boa noite a todos. Eu quero fazer uma indicação verbal a respeito do Revisol, um trabalho muito bacana, que começaram a fazer na saída da rua, que eu acho que vai até o Gavião, se eu não me engano, é isso? Alguém sabe? É isso mesmo, Jonas? Eu queria pedir o quê? Se tivesse como prolongar até a Nova Estrela. Não, Daniel está rindo por quê? Não é válido não, Daniel? Você riu, talvez, sei lá, né? Entendeu? Mesmo se não der para fazer tudo, que eu sei que é muito complicado, fazer pelo menos a subida dos morros, que vai ajudar muito. Se possível, botar em votação.
Os lugares mais críticos.
É, os lugares mais críticos. Sei que é um material difícil, mas temos que pedir, né?
Lugar mais crítico, com certeza.
Em votação.
É válido.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Senhor presidente. Minuto. Boa noite a todos. No último domingo, teve a eleição para o Conselho Tutelar, para a próxima gestão. Então, eu gostaria de pedir um voto de congratulações às eleitas, né? Lucinha Partelli, Ludmila Costa, Zezinha Munaldi, Rosemary Boldrini e Valéria, não sei o sobrenome dela. E que elas possam ser felizes nessa tarefa que foram incumbidas de assumir.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vereador inscrito Narciso, uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, demais pares, senhores e senhoras, boa noite. Faço uso da palavra nessa noite para manifestar minha indignação quanto às últimas atitudes adotadas pelo chefe do Poder Executivo. No último dia 3... foram inauguradas várias obras executadas pela administração municipal. E todas elas já possuíam nome, sem, contudo, haver aprovação por meio de lei específica, em total desrespeito ao artigo 56, inciso 38, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves, e artigo 60, parágrafo 3º, alínea F do Regimento Interno. Quero deixar bem claro e que fique registrado em ata, que não tenho nada a opor contra os nomes ali indicados. Pois foram pessoas idôneas e ilustres. Contudo, eu precisei exercer as minhas funções parlamentares, diante de tamanha afronta às prerrogativas desta casa. Por isso, no dia 2/10/2019... um dia antes das inaugurações, protocolei um requerimento suscitando o problema junto à presidência, ele solicitando providências. Além disso, tive conhecimento de que o prefeito mandou protocolar os projetos nesse mesmo dia. Isso é vergonhoso. A primeira providência seria advertir a administração para que se abstenha de usar nomenclaturas sem a perspectiva lei de amparo, sob pena de incorrer nas penalidades cabíveis por descumprimento da legislação municipal, o que já foi descumprido. Após, solicitei ao presidente que encaminhasse um pedido de explicações sobre o motivo pelo qual o Poder Executivo Municipal adotou essa postura em detrimento das funções legislativas. Postura essa ilegítima e ilegal, e que deve ser avaliada pelos membros desta casa, a adoção das providências cabíveis. De fato, as atribuições dos nomes, da forma como foram feitas, não têm nenhuma eficácia, sendo nulas e inexistentes. Ao meu ver, tratam-se de atos meramente políticos e sem compromisso com a finalidade ou com interesse público. Neste plenário, já alertei várias vezes sobre o desmando do prefeito municipal. E mais uma vez, o chefe do poder executivo desrespeita esta casa de leis e o ordenamento jurídico municipal. Vejo o total desprezo que é dedicado ao legislativo pelo chefe do executivo. A Câmara se transformou em quintal do Poder Executivo, onde o prefeito faz o que bem entende. Temos que adotar uma postura firme para responder à altura. Essa casa está aqui para legislar e fiscalizar. A Câmara não é um órgão subordinado ao prefeito, e eu não sou subordinado a ele. Digo isso com profundo pesar e lamento pelo estado em que chegamos. Quero que seja encaminhado um voto de repúdio pelos fatos ocorridos. Economizamos ao máximo os valores do repasse para devolvê-los ao executivo. E diga-se de passagem, socorrê-lo em momentos de crise financeira, mas não há contrapartida. No sentido de respeito às nossas funções, o descaso é total. Por outro lado, a folha de pagamento da prefeitura está inchada. A prefeitura está cheia de servidores que estão lá não pelo mérito, mas por compromissos políticos. Contudo, quero bem ressaltar que os servidores efetivos que lá estão, por mérito e esforço pessoal, não tem o devido conhecimento. Os efetivos, em média, ganham bem menos do que os comissionados. Isso não falar dos professores, que recebem um salário irrisório, que mal dá para arcar com as despesas do mês. Está na hora de mudarmos essa realidade. A justiça deve prevalecer. Por isso, peço aos senhores vereadores que ponham a mão em suas consciências e reflitam até o que o ponto é correto se submeter a esses desmandos. Até que ponto vai ser compromisso político? Onde ficam os reais interesses da população? Foram cidadãos ofredenses que nos colocaram aqui. Não foi nenhuma autoridade constituída. Pelo que devemos subordinação somente a esses cidadãos e a nossa consciência. Estou aqui hoje desprovido de qualquer motivação partidária para pedir aos senhores que reflitam sobre nossa situação. O que aconteceu foi somente a gota d'água que fez o copo transbordar. Até que ponto devemos nos submeter a isso? Até que ponto devemos ser reféns desse tipo de autoritarismo? A postura relatada somente deixa clara a situação da Câmara atualmente. A situação de que hoje não passamos de mera alegoria de enfeite de Natal, que é colocado de lado quando a festividade acaba. Temos que tomar providências. Peço que os senhores reflitam sobre o que relatei nesta noite. Não sou pau-mandado de prefeito e de quem quer que seja. Estou cumprindo com as minhas obrigações de vereador, que é fiscalizar e legislar. Acrescento ainda que chegou ao meu conhecimento que a Prefeitura Municipal contratou a empresa para fazer um trabalho de recatamento imobiliário. E que o valor desse contrato é de R$1.386.000. Isso é um absurdo. O valor é exorbitante. Na crise que estamos atravessando, não deveria haver uma despesa nesse valor. Uma empresa de Santa Catarina chamada de Consórcio Gel Alfredo Chaves. É muita coincidência. Contratante empresa Gel Alfredo Chaves. Prefeito deveria olhar para os servidores da prefeitura, pois existem pessoas competentes e aptas para executarem esse serviço. A população está passando por várias dificuldades, mas os gastos da prefeitura só aumentam e o povo é quem paga. Com esse recatamento haverá um aumento significativo no valor do IPTU. O povo não aguenta pagar mais impostos. Estou acompanhando o caso, pelo que nos próximos dias encaminharei requerimento solicitando cópia integral dos autos para que possamos analisar o procedimento. Vou tomar as providências cabíveis, pois o caso requer. Doa a quem doer. Registro ainda a contratação. Contratação de empresa para assessoria na elaboração da LOA, LDA e PCA, no valor de R$53.000. Com certeza a prefeitura tem servidores capacitados para a elaboração dessas leis. Então por que contratar uma empresa e pagar esse valor? Fala-se muito em crise, mas os gastos são cada vez maiores. E isso é muito contraditório. Por fim, aconselho ao Nobres e diz que fique de olho nos procedimentos de licitação, porque tenho conhecimento de graves indícios de irregularidades, que se confirmados pode ser desastrosos para o nosso município. Fica aqui a minha declaração e vou tomar as minhas providências. Agora, presidente, é coisa complicada. Eu falo por mim, eu estou aqui para cumprir com as minhas obrigações. O prefeito, para mim, que faça a administração dele, não preciso de prefeito, porque esse prefeito está aí, ele não tem palavra, o que ele fala, ele não cumpre, falo isso aonde for preciso, é um homem sem palavra. Fez um compromisso comigo e não cumpriu. Então eu tenho o direito de falar. Pode me botar na justiça, onde ele bem entender. Porque para mim não vale nada. Certo? Então, estou aqui e quero e vou acompanhar esses gastos. Porque fazer agora um recadastramento imobiliário nesse valor de R$1.300.000, isso é um absurdo. E afirma que ganhou. Lá de Santa Catarina, Gel Alfredo Chaves. É muita coincidência, né? Uma firma dessa lá de Santa Catarina, ainda vem com o nome Gel Alfredo Chaves. É brincadeira. Comigo, não vem brincar não, porque eu falo, não tenho medo de falar, aonde for preciso. Fica aqui e quero também cobrar a Vossa Excelência, presidente, e o pedido que fiz do cemitério, Vossa Excelência não encaminhou a promotora. Então peço a Vossa Excelência que encaminhe, porque a situação é drástica. O cemitério de Alfredo Chaves está passando por uma situação de calamidade. Não tem como enterrar mais ninguém. E o prefeito que fiscalize o que está acontecendo lá dentro. Porque ele tem funcionário para fiscalizar. São coisas absurdas o que está acontecendo dentro do nosso cemitério municipal. Não vou citar o que está acontecendo, porque vou botar pessoas aí em mal situação. Mas que ele mande verificar. Obrigado.
Vereador Narciso, quanto à questão do ofício, já foi mandado a respeito das placas que você solicitou, já foi mandado ao prefeito, tá? Vamos aguardar, inclusive nem coloquei para ler, porque tem algumas coisas erradas, inclusive em nomes, nas placas, aí vamos esperar a resposta do prefeito.
Mas, Vossa Excelência, acha justo? Fazer bom. Inaugurações, colocar as placas sem passar por nós aqui? Que isso?
Não, eu acho que. Eu,
por ter... cima de mim não vai passar,
deveria,
não.
Deveria ter respeitado.
Por cima de mim não vai passar nunca.
Deve respeitar.
Estou aqui para ajudar o Alfredo Chaves no que for preciso. Deve agora ter... que ele respeite essa casa de leis. Que ele não está desrespeitando. Ele está pensando que isso aqui é mãe Joana aqui, não. Ele pode mandar em outros aí. Em mim, não. Em mim, não. Ele está muito enganado. Comigo, não.
Vereador Jonas. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Luiz Simões.
Pela aprovação.
Nassir de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berger.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade, os vereadores presentes. Vereador Jonas.
Senhor presidente, demais parlamentares, meu futuro colega do PSDB, Kleber Como, grande Kleber, está quase assinando no PSDB, só falta só a doutora Leonora, Valentim, Durval, Oswaldo, diretor do SAI, grande Ronaldo, João Luiz, demais presentes. Eu só queria fazer um comentáriozinho rápido aqui, as pessoas ficam criticando, e talvez não sabe que o maior salário, o teto, o nosso teto salário que tem dentro do município é do prefeito. Hoje nós estamos aí com dificuldade de médicos, que o salário do prefeito, a Câmara Municipal, nós, são a Câmara que menos recebe no estado do Espírito Santo, o menor salário é a Câmara Municipal de Alfredo Chaves. E o teto do prefeito, ele é, vamos dizer hoje, R$7.000. Anchieta, tem médico, todos os médicos querem ir para Anchieta. Porque Anchieta eu estou pagando R$7.700, quase R$8.000 o médico. Então, quem que quer trabalhar em Alfredo Chaves? Ninguém. Médico nenhum, nós estamos com dificuldade. Nós temos que dar graças a Deus a Matar Grande, o Narciso, você está criticando. Porque ela está tendo condições de manter médico que o prefeito sabe. Se não fosse, ela tá... nós nem médico que teríamos. Porque o prefeito não tem como contratar. Nenhum médico quer vir para o município por menos de R$7.500. O salário do prefeito é R$7.000. Não pode ser maior do que o prefeito. Então essas coisinhas, as pessoas têm que se inteirar. Procurei me aprofundar nisso. Comentei, inclusive, eu acho que pediatra... para poder ir a clínico geral, para ir para pediatra, eu acho errado, e é errado, porque pediatra tem idade, 0 a 10 anos. É pediatra, não precisa usar para clínico geral. Aí sim, é sacanagem, sim. É roubo, porque aí paga duas consultas. Um clínico geral, sem ter necessidade, e depois vai para o pediatra. É uma segunda consulta. Então isso eu continuo dizendo, procurei me inteirar, está errado. Você pagar duas consultas com a mesma pessoa, com o mesmo objetivo, que é o pediatra. De 0 a 10 anos, ah, mas tem que ter os dados clínicos, pediatra, mas por quê? Criança é criança, vai direto para o pediatra. Então isso eu continuo dizendo que está errado, estou correndo atrás, algumas coisas acontecem aqui, crítica. Hoje, por exemplo, vereador Narciso, estava eu, Daniel, Primo e Nilton Belmoc. Eu fui violento, eu, prefeito, hoje pegamos um pacapá mesmo, discuti feio com ele. E ele teve humildade, inclusive, depois de tudo, discutimos. Ele falou em público lá, pediu desculpa por ter feito isso, não deu tempo hábil de fazer isso, aquilo e outro. Mas, continuo dizendo que está errado, sim. Mas legislativo é uma coisa, executivo é outra. Placas de rua, prédios... é o executivo que determina. Nós só aprovamos. Muito obrigado.
Nesse momento eu convido o ilustríssimo diretor do SAAI, senhor Oswaldo Esgúmero, para fazer uso da tribuna em atendimento ao requerimento número 5 de 2019, de autoria do vereador Narciso Grassi, aprovado em sessão plenária desta Casa de Leis.
Boa noite a todos. Eu primeiro dizer que meu nome é com V e não com W. Oswaldo com V. Bem, eu estou à disposição.
Ilustríssimo senhor diretor, senhor Oswaldo Esgúmero. Primeiramente quero agradecer por comparecer nesta sessão e se dispor a dar explicações sobre sua gestão. Também quero deixar claro que não tem nenhuma ressalva contra sua pessoa, mas devido ao cargo que exerce, tem a obrigação de exercitar e fiscalizar sobre a autarquia, SAAI. Assim sendo, vou passar a fazer os questionamentos e gostaria de pedir que Vossa Senhoria seja objetiva em suas respostas, mas que não omita nenhum fato que repute importante, a fim de que possamos conduzir nossos trabalhos da melhor forma possível. A primeira pergunta: qual foi a forma de contratação da empresa do senhor Luiz Rigo, que fez poços em Matilde, para atender a comunidade no valor de R$ 10.606?
Inicialmente foi a forma foi emergencial. Emergencial, nós precisávamos de abastecer aquela comunidade. E eu quero ressaltar também, senhores vereadores, que eu fiquei afastado durante 2 anos, e na época desse requerimento, não fazia nem 7 meses, eu acho, que eu estava lá retornando, que eu retornei para o SAAI, e me deparei logo de início com a dificuldade enorme de abastecimento naquela comunidade, uma comunidade balneário que recebe muitos visitantes num período de férias. Então, juridicamente, eu posso esclarecer para os senhores depois, mas como gestor, como administrador da autarquia, eu afirmo e quero dizer também, senhor vereador, que jamais, o senhor conhece a minha família, e jamais eu me furtaria de dizer somente a verdade. Então, a forma, torno a dizer, foi emergencial no sentido administrativo.
Quais foram as empresas que participaram do certame e apresentaram os orçamentos?
Eu disse que eu posso responder essa parte depois, até por escrito, se o senhor desejar. Eu contratei a empresa pela dificuldade de ter outras empresas no local e pelo conhecimento dessa empresa, que a gente conhece o know-how dela, e, volto a dizer, pela forma emergencial do ocorrido.
Não houve, então, sendo procurar outra empresa, porque o valor aqui de um poço, R$ 10.600...
Não foi um poço, Narciso.
É um preço altíssimo, né? Um poço de água por R$ 10.600?
Eu posso explicar. Não foi um poço. Foi a reformulação ou a reforma do poço antigo que tinha sido aberto há uns 8 anos, mais ou menos, que ele tinha dado... não estava mais funcionando, enfim. E a abertura de mais 2 poços. Então foi praticamente o serviço, senhor Narciso, de 3 poços, e que hoje a gente funciona lá. Tem um vereador aqui, que é o presidente da Câmara, que é da comunidade, ele sabe que nunca mais daquele momento em diante nós tivemos problema com abastecimento de água. Então não foi um poço, tá? Quero deixar bem claro. Um poço antigo estava com problema, foi praticamente refeito e abertos mais 2 poços. Então se o senhor dividir esse valor, o senhor vai ver que cada poço sai por muito menos. E foram compradas bombas de modernas, mais modernas, que se chama bomba palito, quem sabe dessa área e sabe o que eu estou falando. Então, se o senhor dividir esse valor que o senhor tem aí por 3 postos, o senhor vai ver que não é... Tá? Aí está dentro da média normal do mercado.
Quem fez a análise da água para assegurar que a mesma é própria para consumo humano?
Nós temos uma profissional contratada por uma empresa que presta serviço para o SAI e ela é química, registrada no CRQ, foi ela mesma pelo SAI que foi feita essa análise.
Eu quero que Vossa Excelência me mande o relatório das análises.
Beleza, tudo bem.
Dessa água. Qual forma de contratação da empresa Agrocampo, que faz diversas vendas para o SAI, e não há nada publicado no portal da transparência? Quais são os produtos adquiridos nessa empresa? Que eu procurei no portal da transparência, não existe essa firma Agrocampo fazendo vendas, né, para o SAI.
O senhor Narciso, eu quero crer que haja alguma desinformação, porque foi justamente naquela época que ele vende umas peças, umas conexões, que em outros lugares não vende. Entendeu? Então, eu adquiri aquelas peças de forma emergencial, mas ela está cadastrada, sim, ela tem nota fiscal eletrônica, ela está cadastrada, digamos assim, ela pode fazer negócio sim com o SAI. Mas, volto a dizer, se o senhor quiser, a gente pode fazer um arrazoado para responder por escrito, inclusive, para o senhor.
Está aqui na receita de despesa do SAI, referente ao mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Existe essa firma Agrocampo aqui. Todo mês, Vossa Excelência faz compra nessa Agrocampo. Eu não sei o que eu quero saber de Vossa Excelência. E no portal da Transparência não consta, até ontem, não consta nenhuma compra. E todo mês vocês fazem essa compra lá, de 3 mil, 4 mil. Certo?
Então, aonde?
Agrocampo.
Eu posso garantir que eu, particularmente, como cidadão, eu faço realmente, quase toda semana eu faço compra lá. Agora, o SAI, eu te garanto que não.
Agrocampo, está aqui. Tá.
A gente vai fazer os levantamentos.
Existe aqui, está aqui, no papel.
Mas eu faço questão de responder por escrito para ficar nos anais da nossa história aqui, porque tá aqui, eu não tenho conhecimento disso aí.
Então, passa a ter conhecimento, porque você está, então...
Não, eu estou recebendo uma informação... Porque
existe aqui, está aqui.
Eu estou recebendo uma informação... Mas eu quero comprovação disso aí.
Existe alguma forma de doação de material de construção e gasolina a pessoas?
Só se foi no passado. Inclusive, para título de informação, a gente diminuiu muito o consumo de combustível lá no SAI, de um período passado aí para hoje. Isso eu posso comprovar.
Por que não é feito processo seletivo para contratação de servidores por designação temporária? Onde está autorizada essa conduta? E se na lei do SAAI diz que é obrigatório o processo seletivo para contratação?
Eu posso responder isso por escrito?
Eu preferia que Vossa Excelência respondia agora aí.
Eu tenho uma...
O senhor é diretor lá, tem que estar por dentro das coisas, pô.
Eu tenho uma formação
aqui. E o senhor está contratando todo dia funcionário para o SAI. Então, está contratando como?
Senhor Narciso, gostaria que o senhor fosse mais assim... Porque eu não estou contratando todo dia. E eu tenho uma formação administrativa, sou administrador, sou registrado no CRA, e a minha visão é macro no SAI. Tem coisas que eu não sou obrigado a saber juridicamente para te explicar. Eu posso até um dia chamar a pessoa que tem mais capacidade de responder isso para o senhor. Não me furto a fazer, porque sinto que o senhor quer a informação, mas eu me coloco no lugar de não responder porque não tem essa informação precisa.
Quem está contratando esses funcionários?
Eu tô falando que
quem é que contrata esse funcionário que entrou agora, esses dias? Quem contratou?
Não,
o prefeito?
Não.
Quem é que manda lá? É o prefeito ou é você?
Vereador, não sai. Vereador, quem contrata, claro que é o gestor. Quem assina a contratação é o gestor. Agora, eu tenho lá, eu posso te mandar por escrito as necessidades que a gente tem. Eu, por exemplo, assim, faleceu um funcionário nosso, de maneira trágica, faleceu. Eu precisava, de uma forma, uma certa maneira, substituí-lo. Entendeu? Então foi feito isso aí. E a nossa cidade, Narciso, está crescendo. Nós precisamos... Eu por mim, faria a contratação de uma empresa para fazer um concurso. Eu sou adepto do concurso público. Só que o senhor sabe que não é fácil. Então a gente não pode também querer tapar o sol com a peneira, que a gente pode realizar tudo.
Até dezembro de 2018, os consumidores residenciais e comerciais pagavam água e esgoto?
Sim.
Não foi... Os consumidores residenciais e comerciais pagavam água e esgoto?
Sim, não foi mudado nada do que estava vendo naqueles dois anos que eu me afastei.
Por que a cobrança da taxa de esgoto foi retirada de alguns e de outros não?
A cobrança, não tem conhecimento disso aí não, senhor Narciso.
Com base em que lei foi feito isso?
Se eu estou falando com o senhor que eu não tenho conhecimento disso?
Não tem não, né? Mas existe. Então eu peço a vossa senhora, a vossa excelência, que encaminhe relatório de cobrança de água e esgoto de dezembro de 2018, dezembro de 2018 até a presente data separadamente.
O senhor pode fazer um ofício para isso?
Sim, faço. Então, vossa excelência fica ciente.
Sim, senhor.
Tá. O SAAI pode construir casas?
Não.
Como construção de casa em Sagrada Família?
Não estou sabendo.
É, tá difícil, hein? Por que tantos gastos com material de construção? Onde o SAAI está fazendo obras grandes?
Sr. Narciso, a gente, a autarquia, ela exerce uma prestação de serviço dinâmica. Nós, a todo momento, a gente tem algum reparo para fazer. E eu fiz bastante obras. Eu já, eu volto a dizer, eu posso até fazer um outro relatório para o senhor das obras que em 8 meses a gente fez. Com recurso.
Por qual motivo está ocorrendo o pagamento mensal de suprimentos de fundos ao diretor do SAAI, senhor Ovaldo Esgúmero? Explique o que é isso.
O quê?
Por qual motivo está ocorrendo o pagamento mensal de suprimentos de fundos ao diretor do SAAI, senhor Ovaldo Esgúmero? Explique o que é isso.
Não, eu não vou explicar porque eu não sei. Não existe na minha conta, no meu contra-cheque, não tem nada disso.
Existe aqui, ó.
O senhor está confundindo com a...
É todo mês, suprimento de fundos ao senhor Oswaldo Esgúmero.
O senhor está confundindo com a...
Não, não estou confundindo com nada, está aqui.
Não, o senhor está confundindo sim, porque não tem nada no meu contra-cheque.
Está aqui.
O senhor quer que eu mostre o meu contra-cheque?
Está aqui escrito.
O senhor quer que eu mostre?
Quer que eu mostre o quê?
O contra-cheque meu?
Não, não quero que você mostre, eu estou te pedindo. Por qual motivo está ocorrendo pagamento de mensal de suprimento de fundos? Não ao entendi. Diretor do SAAI. Está aqui. Mas todo mês, suprimento de fundos.
É um valor de R$ 800?
800, 900, 1.000.
Não.
Suprimento de fundos.
Está
em nome de Vossa Excelência.
É em nome meu, porque eu sou sim. Gestor, mas é para de pequenas despesas.
Mas
todas elas comprovadas. Para comprar uma caneta, para não abrir um processo, você tem isso. Eu tenho o parecer jurídico. Eu posso mandar isso para o senhor.
É um valor alto, né? É complicado. Qual o serviço prestado para o senhor Luiz Carlos Paulino?
É fabricação de uniformes.
Fabricação de uniformes. É. Todo mês tem. Não, todo mês
não,
ele.
Não.
Todo mês consta o nome dele aqui. No relatório
não
mensal.
Isso. Não existe.
Receita de despesa, todo mês.
Não existe. Ah, não, no relatório pode existir, mas não de pagamento.
Havia um saldo de R$ 200 mil para a construção da sede do SAAI. Esse saldo mantém? Ainda?
Isso aí era coisa da gestão passada. Eu não pretendo fazer construção do SAAI por enquanto.
Qual o destino do veículo do SAAI?
Qual dele?
Que se envolveu em um acidente.
Ele está depositado lá em cima na estação de tratamento de água.
Por qual motivo, em janeiro, havia 21 funcionários no SAAI, em junho, havia 28 funcionários? A contratação desses servidores é compromisso político? Porque alguns foram candidatos a vereador, na chapa do prefeito. Aumentou a demanda do SAAI?
Eu não vou comentar política aqui com o senhor, não. Eu sou gestor de empresa. Se foram contratadas essas pessoas, é porque aumentou a demanda de prestação de serviço.
Mas todos lá que estão lá foram candidatos na chapa do prefeito. É compromisso político. Tudo indica que é compromisso político.
Eu não vou discutir isso com o senhor.
O SAI possui programa para protocolo, tramitação de documentos?
Sim, senhor.
Qual a empresa que presta esse serviço?
Nós mesmos. Tem um funcionário que faz isso.
Por qual motivo os ofícios recebidos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves não são protocolados por meio desse sistema?
Desconheço. Para mim, todos. O trâmite é normal. Mas eu posso verificar o que está acontecendo. Garanto para o senhor que eu posso verificar.
Nenhum ofício passa pelo protocolo, pelo sistema, né? Quais os critérios para a formação da comissão permanente de licitação? Quais os critérios?
São os trâmites legais. A legislação, você não cria critério, tem uma legislação pronta para isso.
Por qual motivo a contabilidade do SAAI é tão cara se comparada com a prefeitura municipal?
Eu acho que o senhor comparou a prestação de serviço de contabilidade anterior à que está agora?
Sim, eu já me debulhei de espiga aqui já por várias vezes, que então, o valor era quase 8 mil reais.
Então, e hoje está em 3 e alguma coisa, 3 mil e alguma coisa.
Sim, mas por que era 8 mil reais, não, veio para 5 e pouco, hoje está 3 mil e pouco?
O senhor tem que chamar o gestor passado para responder, que eu não estava lá nesse momento, não. Eu sei que nós conseguimos diminuir pela metade quase.
Onde estão sendo aplicados os materiais adquiridos no Cláudio Comércio?
Eu já respondi para o senhor que a nossa atividade é dinâmica e nós temos vários setores para atender. Vários. Todo dia.
Por que somente até março de 2019 existe no portal do transparente valores pagos por serviço de contabilidade? Por que somente até março de 2019 existem no portal da transparência valores pagos por serviço de contabilidade?
Não sei, vou ver isso lá. Não, eu estou te respondendo do jeito que você falou que era para me responder, né?
Houve mudança de empresa de contabilidade que presta serviço para o SAAI?
Sim, senhor.
Por quê?
Foi aberta nova licitação. Aí a empresa que ganhou.
Quando?
Isso foi em abril, tenho esse dado. Abril, acho que março, abril.
Qual o valor da nova contratação para prestação desse serviço?
Eu falei que era quase 6 mil reais e veio para 3 e pouco, alguma coisa aí.
Quem são os contadores que assinaram os balancetes referentes ao período de 2017 até a presente data?
Eu vou responder de janeiro para cá. 2017, 18, eu não estava lá. Nesse ano, uma parte foi a antiga empresa e agora a nova empresa que está operando lá.
No portal da transparência não há despesas com obras públicas. Onde estão sendo aplicados os materiais adquiridos? No Cláudio Comércio e no Perusso Extração de Areia. São valores exorbitantes. Em um mês, Cláudio recebeu 32 mil reais. Extração de areia, 28 mil reais. Onde? O SAAI está fazendo obras grandes para ter esse valor pago mensal?
Senhor Narciso, eu não quero nem pensar que você esteja duvidando da minha...
Não estou duvidando, eu estou apenas fazendo uma pergunta. Se quiser responder bem, se não quiser, está aqui... Porque está aqui.
O senhor citou.
O que eu estou perguntando é que está escrito. Não estou fazendo nenhuma pergunta a não estar aqui.
Está
aqui.
O senhor citou algumas vezes,
certo?
Aqui, um comerciante aqui, ele ganhou a licitação. Então a gente compra nesse comerciante. A gente não vai poder comprar em outro comerciante. O material de construção é comprado lá.
Mas aonde estão sendo essas obras? Em um mês, 32 mil reais. Cláudio, extração de areia, 28 mil. É muita areia, hein?
Cláudio,
28 mil reais de areia?
Essa questão da empresa que o senhor cita aí de extração de areia, ela também tem um contrato com nós de prestação de serviço de retroescavadeira, que é muito importante para nós. Nós realizamos muito serviço com ela.
Por qual motivo não existe publicação no portal da transparência de pagamentos efetuados pelo SAAI referente aos meses de abril a setembro de 2019?
De quê?
Aí é com Vossa Excelência que está lá. Por qual motivo não existe publicação no portal da transparência de pagamentos efetuados pelo SAAI referente aos meses de abril a setembro de 2019?
Prometo para o senhor que vou verificar que não estou sabendo disso aí.
Ai, meu Deus,
mas é passível de então... ter havido... Eu vou procurar...
Você minha... como diretor do SAAI...
Eu vou procurar...
Meu Deus do céu.
Eu vou procurar então, a área...
Lá...
Eu vou procurar a área que responde sobre isso aí e te respondo. Faço um relatório para o senhor.
Por que não há publicação no portal da transparência dos contatos firmados entre a empresa prestadora de serviço com o SAAI?
Eu vou verificar.
Aí é difícil, hein? Eu tô fazendo a minha parte, que é fiscalizar. Eu vou lá e não acho nada. Está tudo nos escondidos. Então, caracteriza o quê? Que tem,
existe...
embaixo desse angu tem carne, filé.
O senhor, por favor,
tem filé.
O senhor não tente me acusar de nada sem prova. E outra.
É brincadeira.
Não tem nada escondido. Pode ter alguma coisa que não foi publicada, mas por algum motivo que não seja tentar esconder. Porque lá não tem nada para esconder, seu Narciso.
Sim, mas não é possível. A gente vai lá no portal e não acha nada. Quantos veículos o SAAI possui e quais são eles?
O SAAI possui uma Toyota Bandeirante e agora a gente tem uma sessão de uso de um Palio que a prefeitura nos cedeu.
Onde são feitas a manutenção e conserto desses veículos?
Em vários lugares, depende do que é. Por exemplo, se você vai trocar uma mola, você tem que ir num profissional que entende de mola. Se você vai fazer uma lanternagem, você tem que fazer essa questão numa loja de lanternagem, e assim por diante.
O SAAI paga conserto de outros veículos, a não ser de responsabilidade do SAAI?
O SAAI não.
Não?
Eu estou falando que não.
Uhum. Em consulta ao portal da transparência, verificou-se pagamento no valor de R$ 61 mil com prestação de serviço para manutenção de veículos, tipo trator, caçambas, ônibus, retroescavadeiras, carregadeiras, carro-pipa, dentre outros. Como o senhor explica esses pagamentos, já que o SAAI não possui nenhum desses veículos?
Não, na minha gestão não foi feito nenhum pagamento para consertar esse tipo de maquinário, não.
Está aqui, o senhor verifica, por favor? Porque eu estou falando, está aí, portal da transparência, me dá aí um aí. Um é meu. Tá, verifica porque o senhor está pagando, conserto para a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. O SAAI está pagando conserto para a Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Isso é um absurdo.
O senhor está enganado e está fazendo acusações
tá aqui,
que não são verdadeiras.
Está aqui, ó.
Está
aqui.
O senhor está enganado.
Papel, meu amigo, é papel. Eu estou falando com segurança no que eu estou falando. Tá bom? Estou falando com segurança.
Eu vou entregar isso aqui para o jurídico e a gente vai responder assim que... acho que o senhor não está fazendo as perguntas para o SAAI. O senhor deveria fazer pergunta para outro, desse aqui para outra pessoa, não para o SAAI.
Meu amigo, está aqui, meu amigo. Eu estou fazendo pergunta no que está aqui escrito. Está aqui.
O senhor quer fazer esse questionário?
Parece do SAAI.
O senhor quer protocolar esse questionário que a gente vai responder para o senhor? Fica melhor assim. Fica melhor.
Como é que é?
Faça esse questionário aí que o senhor tem. A gente
tem em mãos aí. Está na transparência do SAAI. Que o senhor está pagando serviço para a prefeitura. Caçamba, trator, ônibus. Está aqui, está aí.
O senhor está enganado.
Então, Vossa Excelência, procura os direitos. Você é diretor da autarquia. Aquilo lá está escolhendo ação, então. Você não sabe de nada.
Olha
que está ocorrendo lá. Desculpe. Está uma esculhambação aquele órgão lá.
Sr. Narciso, o senhor está enganado.
Tem que falar isso.
Não tem
eu tenho que falar isso.
A autarquia está funcionando muito bem. Tá, ela tá
mas desse jeito não.
Tá sim, o senhor está falando coisas que estão já começando a me agredir. Eu não estou gostando nada.
Ah, eu não estou te atingindo?
Eu sei que o senhor é vereador.
Eu estou falando, Eu estou falando.
Vereador tá Narciso, vamos manter um pouquinho de ordem.
É, o senhor.
Não, eu sei, mas vamos ficar gritando, não. Vamos conversar, por favor.
Eu estou falando o que está aqui, senhor.
Tudo bem, mas.
Excelência, presidente, direito meu fazer as perguntas.
Tudo bem, mas um pouquinho mais.
É um direito meu fazer as perguntas.
Tá. Nós estamos quase no horário já de encerrar a sessão, hein?
Hein? Pera aí, eu peço para prorrogação. Por favor, eu tenho que fazer minhas perguntas, senhor. Porque se não der para fazer minha pergunta, eu peço que ele volte aqui na sessão que vai ocorrer. Ah, eu estou maneirado. Eu estou maneirado, excelência presidente. Você está se doendo também pelas perguntas que eu estou fazendo?
Ninguém está se doendo.
Tá vendo?
Ninguém está se doendo.
Vossa Excelência está se doendo, então.
Eu, só que eu vejo...
E o diretor do SAE que está todo embolado aqui. Que eu estou mostrando,
eu acho que o senhor está começando a me ofender. Do jeito que eu te respeito, o senhor, por favor, o senhor me respeite também.
Eu não estou respeitando.
Não, o senhor não está, não.
Eu estou pedindo que você responda.
Eu,
se você não está falando que não sabe
eu
nada...
Eu sou pela legalidade, eu sei da independência dos poderes, o senhor é vereador, eu sou executivo, agora o senhor me respeite, que o senhor está começando e...
E Vossa Excelência que me respeite, porque você tem que me respeitar, rapaz. Por favor, baixa a voz.
Ei, por favor, vereador, por favor. Ei, por favor. Vamos ter um pouquinho de respeito na casa, por favor.
Presidente, eu não sou obrigado. Por favor.
Não, eu tô com um pouco de respeito, peraí. Já está atacando.
Você
está atacando a pessoa dele. Calma aí.
Eu estou fazendo a pergunta, ele está falando.
Mas vamos com calma, vamos com calma.
Só falta me chamar de mentiroso?
Vamos com calma.
Você está me chamando de mentiroso, rapaz? Está no papel, está aqui. O que eu estou te perguntando está aqui. Agora, Vossa Excelência não sabe responder nada? Que está aqui no portal da transparência, que o SAE tá reformando, tá botando o carro da prefeitura lá para consertar. Como é que você não sabe de nada, não sabe de nada, não sabe
tá
de
fazendo,
nada?
O senhor está fazendo uma acusação grave, tá, senhor Narciso?
Mas está aqui no papel. Está papel, rapaz, no portal do SAE.
Ô, presidente, eu sou obrigado a responder isso aí, presidente. Porque eu não estou me sentindo ofendido aqui.
Presidente, por favor. Por favor, eu estou fazendo a pergunta a Vossa Excelência.
Tá, eu estou respondendo, o senhor está duvidando das minhas respostas. Então não adianta o senhor perguntar, ué. Ou eu responder. Eu não sou mais.
Você, quando foi presidente, Vossa Excelência, quando foi diretor do SAAI, deixou uma nota empenhada lá. Certo? De ralos para captação de água. Vossa Excelência saiu, deixou a nota empenhada. Outro diretor chegou lá e foi verificar se tinha os ralos no local. Certo? Chegou lá, não tinha ralo nenhum. Reuniu os funcionários. O funcionário falou, não sei de ralo nenhum, não. É desconhecimento de todos. Foi a metalúrgica. A nota estava como ralo, mas a metalúrgica não fez ralo, fez portão. Fez portão. O senhor confirma isso?
Não confirmo.
Não confirmo.
É uma inverdade isso aí. O senhor está começando a me agredir, senhor Narciso.
Eu estou te fazendo a pergunta. Você confirma?
Então eu já respondi que não confirmo.
Então pronto. Estou te acusando de quê? Me responda.
Eu posso fazer a próxima
pergunta? Existia também no SAAI? Existe time de futebol no SAAI?
Claro que não.
Não. Mas tinha notas lá de bola, de futebol, meia soquetes. O senhor confirma isso?
Não confirmo.
Não confirma. Tá bom. Existe pagamento de despesa com prestação de serviço de engenharia à empresa GB Esteves, ME. No valor de R$ 5.436. Gostaria de saber se há necessidade de ter um engenheiro no SAAI.
Claro, por lei. Um engenheiro e uma engenheira química. Um engenheiro químico, um profissional de química. E um profissional de engenharia civil. É exigência.
Quantos projetos ele executa por mês?
Não são só projetos, Narciso. São acompanhamentos. São acompanhamentos também. Há necessidade disso. As coisas evoluíram.
É, então, todo mês ele tem projeto a fazer.
Eu já falei que quando não é projeto, é acompanhamento.
Acompanhamento.
A gente tem que ter justificativo para comprar qualquer coisa hoje lá.
Nunca vi esse engenheiro acompanhar nada.
Isso não... Porque o senhor não está presente dizendo, em todos os momentos.
E está recebendo R$5.436 por mês.
Porque o senhor não está acompanhando todos os momentos da nossa vida lá.
Quais as obras o SAI está fazendo?
O SAI, ele não faz obras, ele faz manutenção e pequenas obras, vamos dizer assim. Mas não é uma obra que demanda contratação de empresa. A gente faz sempre com, praticamente com recurso próprio e com pessoal próprio.
O senhor acha justo todo mês que a referida empresa receba R$5.486?
Eu acho justo. E dá um amparo legal para todos nós. Inclusive, eu já falei que dentro dessa empresa, além da engenharia civil, tem a engenharia química, que é... E o senhor sabe que tem um desconto de imposto nessas notas. Não é esse valor. Esse valor é o valor global, total.
Isso é um compromisso político, né? Com esse engenheiro, né?
Olha, ele está contratado do passado. Não sei se ele é contratação política, não. E eu também já não gosto mais dessa pergunta, porque eu acho que eu não estou aqui para responder isso aí, não. Eu sei que eu saio de casa bem cedinho para trabalhar e vou para casa tarde. Tem compromisso.
Por qual motivo o SAI contratou empresa no gerenciamento auxílio alimentação através de cartão eletrônico, magnético?
Já foi explicado aqui, mas eu vou explicar. O senhor já usou um Visa débito, por exemplo?
Não, não usei nada. Nunca então,
eu uso
cartão, não uso nada.
Eu uso. Eu não pago nada por usar. Quem paga é o comerciante. É a mesma coisa. A empresa contratada, o valor que é repassado, para a empresa, é o valor repassado para o funcionário. Está lá, é 0 a 0. Ela negocia lá com o comerciante, quanto que o comerciante vai dar, 2, 3% para aquele funcionário comprar lá naquele comércio, senhor Narciso. Isso existe. Está no mundo isso aí.
Qual a vantagem que existe? Terceirizar o gerenciamento de auxílio alimentação.
Oi, você diminui uma série de...
Qual a vantagem que existe? Por que não paga direto? O SAI não tem 300, 400 funcionários, não. O SAI tem 28 hoje funcionários. Por que não paga direto?
Olha, senhor Narciso, eu...
Isso é um absurdo.
Não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum.
É um absurdo. Então, o senhor Oswaldo, a pergunta que eu fiz para Vossa Excelência não foi para prejudicar em hipótese alguma. São coisas que estão aqui em meu alcance, está no papel, dei para Vossa Excelência aí, essa daqui. É um absurdo. Hoje o SAI está pagando, está aqui. Eu estou falando porque está aqui. Tá? O SAI pagando conta para a prefeitura. Tá? Em conserto de ônibus, trator, caçamba e escavadeira. Se Vossa Excelência, diretor do SAI, não está a par, por favor. Por favor. Vai fundo, porque tem coisa errada lá e alguém está fazendo isso sem você saber. Agora você está assinando... Não existe. Como que não existe? Está aqui.
Eu vou provar para o senhor que não existe isso aí.
Então tá bom.
Tá?
Eu fico satisfeito. Muito obrigado pela presença.
Antes de encerrar a sessão, gostaria de usar a palavra o vereador presidente da Câmara de Anchieta. Queria fazer, eu acho, um convite a todos os vereadores aí que eu ia fazer, mas já que ele está aqui, deixar ele fazer. Pode usar a tribuna à vontade. Aí agradeço a presença do diretor do SAI, Oswaldo. Obrigado aí pela presença.
Presidente, eu não vou demorar muito não, tá? Só 2 horas. Falando aqui para vocês. Presidente Gilson Luiz, vice Nilton Belmoque, Charles, nós temos aqui o vereador Zanata, Primo Berg, o Jonas, o Daniel, o André Sartori e Narciso Grassi. Aos funcionários desta casa, público presente, meu boa noite a todos vocês. Eu gostaria de... Esse convite que nós temos aqui para todos vocês, vereadores, ilustres vereadores, não é só para os vereadores, e sim para essa casa de lei, a todos os funcionários dessa casa. Nós vamos ter um evento que é com 78 municípios de todo o Espírito Santo. Em Anchieta, dia 11, às 9 horas, nós vamos conseguir trazer a nossa região sul. A nossa região sul. E estamos contando com todos vocês, a presença de vocês. Para quê? Para a gente poder estar inovando. Nós, vereador, nós temos que inovar. Desculpa, porque eu não estou acostumado a segurar o microfone, aí a hora minha voz some e eu não estou entendendo o que eu estou falando. Mas me desculpe. Mas eu quero dizer a vocês que nós temos que nos inovar. Hoje, o nosso público, que é o eleitor, ele nos cobra muito, há muitas demandas. E, às vezes, o nosso jurídico não sabe tanto. Mas os nossos funcionários efetivos, que aqui nessa casa tem muito funcionário efetivo, eles podem nos ajudar muito. E, por isso, nós estamos convidando a vocês, os nobres vereadores, junto com os funcionários desta casa, para ir participar desse congresso. Para ir, porque lá nós vamos sair muito mais forte. Porque os funcionários aprendendo junto conosco, ele vai poder nos auxiliar melhor. E nós, vereador, vamos sair muito mais forte para a próxima eleição, que já está aí na frente, né? Já está chegando já, né? 2020 tem uma eleição que a gente sabe que é muito difícil. Uma eleição que não existe mais coligação, uma eleição que a gente não sabe como é que é. Nós, vereadores, somos os primeiros a ser usado, porque a gente não entende muito como é que eles usam nós como marionete, né? Vai lá, pá, eles vão fazer a parte deles conosco para depois botar no cenário nacional. Mas eu acho que a gente também tem um direito de voltar para casa e fazer um belo trabalho como administrador, como legislativo e assim por diante. Então, esse é um momento que a gente pode adquirir muito conhecimento participando desse encontro. Assim, eu conclamo a todos vocês que possam vir participar conosco na sexta-feira. Já foi convocado Kennedy, Iconha, Piúma, Rio Novo, todos eles já foram convocados, né? Itapemirim, Marataíze. E eu gostaria muito que os funcionários de vocês fossem. Se vocês não puderem ir, libere o funcionário de vocês. Porque os funcionários, sendo qualificados, eles vão poder qualificar vocês. Eles vão poder orientar vocês muito melhor. Está entendendo? Porque, às vezes, o vereador tem um compromisso, já está ocupado, não tem condições de ir. Mas os funcionários da casa, que é o importante que nós precisamos, que eles vão estar aqui sempre, eles podem estar participando e vai passar para vocês. Está entendendo? Então, assim, eu gostaria muito que vocês fossem, todos vocês. Tá? Uma boa noite a todos. Ah, só quero dizer que é lá na Câmara Municipal de Anchieta, às 9 horas da manhã, que vai começar. Tá? E conto com todos vocês. E uma boa noite a todos. Desculpa tomar o tempo de vocês. Quero dizer para vocês que o debate de vocês aqui é muito democrático. Eu acho que é assim que a gente constrói um município melhor a cada dia. Eu acredito que juntos poderemos vencer cada vez mais os obstáculos que nós encontramos pela frente. Nós, em Anchieta, encontramos um município que sofreu a perca da Samarco, de 430 milhões por ano, nós caímos para 180 milhões. É uma coisa assim, um absurdo, porque você viver ricamente é muito bom. Quando você perde, você tem que se inovar. Então, nós estamos tentando nos inovar, estamos tentando buscar vocês para a gente fazer essa parceria, junto com outras instituições, outros municípios e outros parceiros. Uma boa noite a todos. Desculpa tomar o tempo de vocês aí, tá?
Isso aí, presidente. Agradeço a sua visita e agradeço o convite também. E convido também, né, reforçar o convite aos vereadores, nossos vereadores. Algum funcionário também quiser participar. Não todos podem sair, né? Mas também amanhã a gente pode conversar, né? para, igual ele falou, o funcionário vai lá e depois ele passa.
É, porque pro vereador, vai ser a primeira aula inaugural, que vai ser agora, sexta-feira, né? Então, essa aula inaugural, porque de repente você não vai no primeiro e vai no segundo, se você não mandar seu funcionário, tá? A Brígida aqui, Raquel, essas pessoas que a gente já conhece já há bastante tempo, e se eles não participar, quando você chegar no segundo, você não vai entender porque já teve o primeiro. Então, a gente pede sempre que a gente manda os funcionários, que se vocês não puder, os assessores de vocês, da casa, o jurídico, alguma coisa, para estar participando, estar levando o nome de vocês, representando vocês. Entendendo? Cada funcionário pode chegar lá e falar que está representando o vereador A, o vereador B, para poder estar tomando as coisas para vocês. Entendendo? A primeira aula vai ser agora, dia 9, e depois a gente vai estar rodando alguns municípios. Tá?
Mais uma vez agradeço, e nada mais havendo a tratar, né?
Presidente.
Agradeço a presença.
Uma parte. Eu vou fazer um requerimento à Vossa Excelência das perguntas que fiz ao diretor do SAAI, porque ele se embolou todo, ele se enrolou todo, coitado, né? Tudo melhor. Caracteriza que ele está administrando aquilo lá e não está. Está e não está. Porque ele não soube falar é nada aí. O que está se passando lá, eu acho que tem outro administrando, sem ele saber. E ele está assinando as coisas, assim, certo? Sem saber o que está assinando.
Faz o pedido,
é difícil, tá? É difícil. E eu vou tomar providência.
Faz o pedido.
Porque tudo que eu fiz aqui, está aqui no papel. E ele se perdeu. Falando que eu estava acusando. Não estou acusando ninguém, não. É direito meu. Que está aqui é direito meu perguntar. Só que ele se perdeu aí, estrandosamente.
Agradeço a presença de todos. E convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 23 de outubro do corrente ano, às 18 horas, neste plenário. E uma boa noite a todos e obrigado aí pela presença mais uma vez.